Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Bem-vindos! Este é mais um episódio de Tantas Coisas, um podcast em que podemos falar de tudo um pouco ou um pouco de tudo. Está confortável aí? Então quero te avisar. Tire as armas da resistência e prepare-se porque vamos falar sobre paz.
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Nos últimos podcasts, tenho chamado atenção para o nosso comportamento, a maneira como encaramos algumas situações e como podemos encontrar caminhos para vivermos mais leves. Neste episódio, quero te falar sobre cultura de paz. Você já ouviu falar? Pois então, cultura de paz é a definição para promover e vivenciar o respeito à vida e dignidade de cada pessoa. Para compartilhar um pouco sobre este conceito, convidei a professora doutora Nádia Maria Bado e Freire, que é coordenadora do Grupo de Estudos para Educação para a Paz e Tolerância, o GPAS. O GPAS pertence ao Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp.
O que é a cultura de paz, doutora Nádia?
Obrigada, Noêmia, por fazer este convite para eu participar deste teu espaço, que é tão agradável e traz tantas reflexões para nós, né? E, em linhas gerais, a cultura de paz é uma cultura que vem sendo difundida, né, para substituir a cultura de guerra, a cultura de violência. O sentido de cultura, você sabe que é amplo, e aquela corresponde a um conjunto de hábitos, crenças, valores, conhecimentos que interferem em um determinado povo, incluindo-se sua arte, sua música, sua religião, a língua, modos de vida, como se desenvolvem e como é a sua relação com a natureza. Mas para assim definirmos cultura de paz de uma forma mais adequada, né? A Unesco significa compromisso de promover e vivenciar o respeito à vida, à dignidade de cada pessoa sem discriminação ou preconceito, implica rejeição de qualquer forma de violência, né? Como o próprio nome diz. Mas também é um convite para compartilhar o tempo, os recursos com generosidade, a fim de minimizar a exclusão, a injustiça, a opressão política e econômica. Então, a cultura de paz é aquela que propõe a liberdade de expressão, a diversidade cultural por meio do diálogo, da compreensão, do pluralismo, que são conceitos muito importantes da cultura de paz. Consumo responsável, respeito a todas as formas de vida, de modo a contribuir para o desenvolvimento da comunidade, do país, do planeta.
A gente poderia dizer, então, que a cultura de paz é um resgate dos bons relacionamentos, né, doutora Nádia? Porque você resgatar o respeito pelo próximo, né? Quando a gente fala em guerra, a gente pensa naquela lá no Oriente Médio, pensa nessas guerras assim, mas é muito mais essa coisa da paz na sociedade, né? Com aquele mais próximo que vive comigo, resgatar um relacionamento saudável, respeitoso, seria isso?
Sim. Tanto tem o conceito de paz como oposição à guerra, né, a ausência de guerra, como tem que se estabelece nas relações internacionais, como existe o conceito de paz que a gente usa no nosso cotidiano, entre as pessoas, né, que seria a paz como ela está permeando os conflitos. Nós estamos em paz, mas estamos o tempo todo em meio a conflitos, ou não? Né? Então, esses conflitos do cotidiano, que perfazem nossa vida, estamos lidando com ele de acordo com a cultura de paz quando a gente lida com esses conflitos de forma não violenta?
A gente teve já uma conversa, a senhora estava explicando um pouco para mim, eu queria que a senhora explicasse para as pessoas que estão nos ouvindo como que surgiu esse termo. A gente pode dizer que é um termo cultura de paz ou é um novo comportamento?
Os dois. Mas é assim, olha, embora já houvesse muitas preocupações com a questão da paz e movimentos mesmo desde 1989, com as conferências de Haia para a paz, olha lá, 1989. Meses antes da queda do Muro de Berlim, durante o Congresso Internacional para a Paz na Mente dos Homens, em Yamoussoukro, na Costa do Marfim, pela primeira vez foi expressa a expressão cultura de paz, 1989. Este congresso reuniu homens e mulheres dedicados à causa da paz de 5 continentes, né? E desde então, esse movimento que começou como cultura da paz, né, vem crescendo, ganhando novas dimensões, programas, tanto com relação a nações em conflito, mas também nas relações interindividuais, como eu vinha falando, né? É interessante que a partir deste congresso houve, embora não tão divulgado, mas já muito divulgado, né? Não é assim como a gente gostaria, mas já está bem divulgado, né? A consciência da interdependência das nações, de que a segurança não é um bem, é um bem de todos, né? Não é de um em detrimento de outro. Nós também percebemos que os conflitos persistem, lógico, né? Preconceito, intolerância, racismo, discriminação, né? Além de outros como desemprego, drogas, degradação ambiental, mudanças climáticas, isso tudo representa o quê? A cultura da violência ainda presente e que a cultura de paz busca minimizar. A cultura de paz, para que ela possa crescer, né, ela precisa estar em ambientes democráticos.
E com tudo isso que a senhora está falando, né, do macro, dessa importância do respeito, da necessidade de sermos mais tolerantes enquanto seres humanos com os outros, como que a gente pode pegar todo esse conceito de cultura de paz que se estabeleceu ao longo dos anos, né? E como que a gente pode aplicar isso nas nossas relações diárias para intermediar os nossos conflitos? Porque realmente a senhora está coberta de razão. A gente pode até viver em paz, mas a gente vive em conflito. Então, como que a gente pode utilizar esses preceitos no nosso cotidiano?
Para nós, violência é todo ato que tem por objetivo impedir a liberdade do outro, né? Então, ações que façam com que eu deseje calar o outro, né? Que eu deseje limitar as suas expressões, os seus sentimentos, a sua vida, né? De forma tanto verbal, quanto simbólica, quanto física, né? Eles são violentos. Então, são essas as atitudes que são condenadas na educação para a paz, né? Então, como seria, né? Através da construção dentro de nós mesmos, porque a cultura de paz começa dentro de cada um de nós, a construção, o resgate, como você disse, mas também a construção dos valores tradicionais de paz, né? Incluindo o quê? A busca na vida cotidiana de cada um de nós, né? Nas nossas relações com os nossos alunos, com os nossos professores, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos empregados, nossos colaboradores, com os nossos amigos no clube, na igreja que a gente frequenta, né? Sempre buscar esses valores tradicionais, como a justiça, a liberdade, a equidade, solidariedade, tolerância, respeito pela dignidade do outro. Tem um livro aqui que fala, Trocando as Lentes, que fala muito sobre isso, e eu gosto dessa metáfora. É preciso que a gente aprenda a trocar as lentes dos nossos óculos com os quais a gente enxerga a vida, né? Quando colocamos lentes novas, não é difícil a adaptação, a gente quase cai, principalmente quando você vai subir, descer, né, escadas. A gente se desequilibra, mas a gente também se reequilibra e a gente vai se adaptando a essas novas lentes. E a nossa cultura é, em vários aspectos, caracterizada pela violência, né? Todo mundo sabe. Pela intolerância, que a gente acha muito forte, mas também pelo egoísmo, né? Por levar em conta levarmos em conta nossas necessidades, nossos desejos, sem levar em conta o do outro, né? Ninguém está falando que você precisa se anular em função do outro, mas olhar para o outro, né? Olhar para o outro, ver também as necessidades do outro, né? Então, nessa busca de driblar, né, essa violência que a gente carrega culturalmente, né, precisa aprender mesmo, né, a saber conversar, resolver problemas pelo diálogo, né? Porque, do contrário, a gente acaba doente mesmo, né? Veja que é mais fácil mandar calar a boca, conter a livre expressão do outro, né? Desrespeitar a natureza, violar a natureza. Então, aí é que a gente diz assim, que a gente precisa trocar as lentes com que nós enxergamos a vida, com que nós enxergamos os conflitos que a vida nos apresenta, principalmente nas relações interpessoais. A simples busca de uma nova forma de resolver o conflito já nos torna mais criativos, né? Que seriam os grandes aliados da cultura da paz. O abandono de respostas vingativas, que é o que eu estou propondo, abandonar respostas vingativas, nos torna mais leves. Substituir o autoritarismo pela cooperação nos torna mais dignos, né? Levar o outro em conta, ouvir o outro. Eliminar o preconceito, a intolerância, nos enriquece, cultural e moralmente. Então, aprender a ouvir, né? A conversar, a levar em conta as necessidades, os valores do outro e não só os nossos, nos abre os olhos para novas oportunidades de vida e na vida. E o mais importante, Noêmia, é que essas decisões são produtos de nossas escolhas, né? Nossas relações se tornam mais verdadeiras, que nos tornamos mais receptivos com o outro.
E a senhora disse que isso é uma coisa que precisa aprender. Criança aprende na escola, mas o adulto que não está mais na escola, como que é possível a gente promover essa cultura de paz na sociedade, de uma forma geral?
Bom, Noêmia, assim, a escola é um espaço privilegiado para essa aprendizagem, como você mesmo disse. Por quê? Porque lá dentro da escola, principalmente nas escolas mais democráticas, que tem assembleias, que os alunos têm espaço para negociar, onde a punição não é arbitrária, os alunos participam de tudo, né? Aí tem os conflitos, né, intensos, e é um espaço, então, onde a escola pode interferir através de ações que são organizadas, planejadas e intencionais. A escola pode e deve, né, fazer com que essa cultura de paz, sendo trabalhada na escola, ela saia da escola, né? Ela ultrapasse os muros da escola e atinja as famílias.
Tem alguma dica que a senhora elencaria importante para que as pessoas comecem a exercer, a praticar a cultura de paz?
Há muitos movimentos de cultura de paz pelo Brasil e pelo mundo, né? Hoje, então, esses movimentos envolvem arte, manifestações culturais, yoga, meditação, comunicação não violenta, né? Espiritualidade, projetos, programas, muitos mesmo, e cada um na sua área, as pessoas podem buscar e crescer com eles.
Essa edição do Tantas Coisas vai ficando por aqui. Espero que a paz que buscamos no mundo possa nascer dentro de cada um de nós através do respeito e tolerância. Você pode mandar a sua sugestão de algum tema que queira ouvir. Mande mensagem para o e-mail noemiagomescps@gmail.com ou me procure nas redes sociais @noemiagomescps. Siga em frente, reflita e colabore com as mudanças para o bem-estar do mundo. Não desista na primeira dificuldade, siga. Pode ser que tenha que diminuir o seu ritmo e esperar um pouco mais, mas o importante é acreditar que vai dar tudo certo. Um abraço.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.